que ele fala muito, ele bate muito na tecla de que as pessoas de produto, elas não têm vida, assim, de que você precisa trabalhar muito e não tem como você crescer na sua carreira sem deixar de lado seu filho, sem deixar de lado sua vida. E eu achei meio horroroso, assim. Fiquei, nossa, calma lá, anjo.
Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você deu play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo, nesse episódio, Cássio Esposa Fave, felizão com o melhor filme já feito na história, segundo ele, que é o do Zack Snyder, e Alex Ivônica, que está feliz com o lançamento de uma novidade aqui do PG. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo, Paulo. Depois das 4 horas maravilhosas do puro suco da nerdice, tô aqui, ó, revigorado.
É isso.
Olá, meus amigos e amigas PMs e POs de todo o Brasil, tudo bem com vocês? E sim, Chod, eu tô muito feliz, cara, porque lançamos o clube. Pra você que não conhece ainda, entra lá, projectgurus.com.br/clube. Conheça um pouquinho mais, só para membros, um clube super exclusivo do Project Gurus.
Ali, fez o merchan, hein?
Ah, eu não vou deixar de aproveitar, né?
Aproveitou aqui, ó, é rápida a coisa aqui, Chod.
Se você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender trocando ideias com experts, colocando a mão na massa em projetos práticos e recebendo mentoria de grandes nomes do mercado, e muitos desses nomes já passaram por aqui, a dica do PG para você dar o próximo passo na sua carreira são os cursos da Terra. Eles são uma escola 100% online, com uma comunidade engajada de mais de 5 mil estudantes, voltada a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos, UX, marketing digital e ciência de dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPay, Gympass, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Project Gurus, claro, você tem um incentivo de R$600 usando o cupom Product_Guru, sem o S no final, hein? Preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio. Certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos pro papo.
Vivemos um boom na área de produtos. Nela vemos diariamente um monte de frameworks, metodologias e boas práticas para serem feitas. E com isso se cria um sentimento de que se não estiver fazendo elas, boa pessoa de produto você não é. Com isso, perdemos a noção do que mais importa, as pessoas. Produtos são feitos por pessoas para pessoas, entender isso é fundamental hoje para sobressair na área. O resultado é sempre uma consequência de um ato coletivo. Já diria uma filósofa contemporânea chamada Isabel Lopes. Seja bem-vinda ao Project Gurus, Isabel Lopes, olha que coincidência, tudo bem com você?
Oi, tudo bom? Caramba, nem lembrava que eu tinha escrito isso.
É
meu mesmo? Vou...
É seu, sim, é seu, tá lá num post, no LinkedIn, depois eu compartilho o link com você que tá ouvindo, claro. E já vamos começar o episódio, Isa? Qual é a sua história?
Boa. Pô, essa pergunta também é difícil, né? Mas vamos lá. Eu tenho 27 anos, eu sou de São Paulo, eu sou formada em marketing na SPM, depois eu fiz um mestrado em semiótica e um doutorado em filosofia na PUC. Eu sempre gostei muito de estudar sobre pessoas, assim, eu sempre tive um interesse muito grande por entender como a mente funciona, como a nossa sociedade se estrutura. Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de observar as outras pessoas. Olhar o que elas falam, por quê, como. Enfim, acho que eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de refletir, assim, sobre mim e sobre o mundo ao meu redor. E acho que isso me levou tanto à minha formação acadêmica quanto aonde eu estou hoje, né? Desenvolvi uma carreira na área de produto e hoje eu estou trabalhando como PM no iFood.
Ótimo. Ela está trabalhando no iFood, só isso. A pergunta é, Isa, o que te motivou a trabalhar na área de produtos? E aí, um adendo nessa pergunta, porque eu sou que nem repórter da Globo que faz duas em uma. Quais as pessoas que te inspiram ou que te ajudaram nessa construção, né? Nessa ida para a área de produtos e continuam te ajudando?
Isa, até dando mais uma pimentadinha nessa pergunta, que exatamente como você comentou, o que você acha que refletiu na sua vida para você chegar onde, tipo, nas escolhas que você acabou tomando, sabe? Eu acho que essa linha de pensamento, a gente vai se construindo no passar da nossa vida, eu acho linda e profunda, né?
Eu acho que as coisas elas foram acontecendo ao longo do tempo, assim. Eu sempre quis fazer publicidade. Ao longo do colégio eu fiz alguns freelas de design gráfico, então eu acabei sempre me interessando bastante por comunicação. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu tinha certeza que eu queria ser diretora de arte em alguma agência. Então, eu comecei a me interessar bastante por direção de arte, até meu primeiro estágio foi numa agência, mas, enfim, acabei descobrindo que eu gostava muito mais de planejamento, assim, de olhar para a estratégia das marcas, para a estratégia dos produtos, de dialogar com mais pessoas, de poder dialogar com mais áreas, de poder observar, pesquisar mais coisas do que só entre aspas, né, desenvolver uma campanha com um briefing já pronto. Ao longo da faculdade eu fui percebendo que eu me interessava muito por todas as disciplinas que tinham a ver com algum tipo de reflexão, assim. Eu me interessava muito pelas disciplinas de pesquisa, de planejamento, tudo que tinha a ver com ampliar o meu olhar ao invés de manter ele fechado em uma área ou em uma atividade muito específica. Então, acho que meus professores me ajudaram muito nessa direção, né? Eu lembro que a disciplina que eu mais gostei na faculdade foi a de semiótica e meu professor era excelente nisso. A gente tinha muitos papos e muitas reflexões sobre pessoas e sobre analisar as coisas ao nosso redor. Eu acho que com certeza isso me impulsionou a estar onde eu estou hoje.
Ô Bel, eu sou apaixonado por trajetórias desse tipo que no primeiro olhar fogem do óbvio. E acho que isso acrescenta muito para as nossas áreas, né? Produto, design, tecnologia, de modo geral, pessoas que estão nas comunidades relacionadas a nós. Mas eu queria ouvir você sobre o que você pensa a respeito das formações das pessoas. Assim, tem formação ideal? As pessoas podem vir de qualquer lugar? Tem alguma coisa que está faltando, de repente, para a gente sair daqueles job descriptions tão quadradinho, sabe? Tenho visto tanta vaga em que todo mundo pede a mesma coisa, ao mesmo tempo de experiência, são os mesmos bullet points, assim. O que você pensa sobre isso tudo?
Boa. Eu tenho visto bastante gente na área de produto que tem formações bem diversas hoje em dia, né? Que vem da filosofia mesmo pura, né? Graduados em filosofia, gente do turismo, gente da gastronomia. Eu acho que hoje em dia o mercado tem tirado um pouco esse preconceito do quadradinho da formação, né? Como a gente ainda vê em tantas áreas, em tantas empresas, eu acho que a área de produto ela surgiu um pouco dessa fusão, assim, de perfis. Eu acho que não existe uma formação ideal, assim, para trabalhar na área de produto. Eu acho que o que eu vejo no dia a dia é muito uma curiosidade, assim, sabe? Eu vejo que nosso produto ele é muito formado por relacionamentos. A gente se relaciona o tempo inteiro no nosso trabalho, né? Tanto com as nossas áreas internas, né? com as nossas áreas parceiras, com o nosso próprio time, quanto com os nossos clientes, com os nossos concorrentes. Enfim, eu acho que a área de produto é uma área de relacionamento. E o produto que a gente constrói é só uma consequência de todas essas relações que a gente cultiva nos nossos dias. E eu acho que isso não demanda nenhuma formação específica. Acho que demanda muito mais um perfil, assim, porque o nosso dia a dia mesmo, o nosso dia a dia não demanda nenhum conhecimento específico, assim, né? Nenhum conhecimento técnico específico. Eu, por exemplo, trabalho no iFood e não faço a menor ideia de como programar uma linha de código do aplicativo. E eu tô lá. E eu acho que a gente vai aprendendo essa parte mais técnica e de frameworks e de metodologias de trabalho e tudo mais com o tempo e com a mão na massa mesmo. Mas o perfil, eu acho que é mais inerente a cada pessoa e não a uma formação.
E sobre esses perfis que você comenta, qual você enxerga, ou alguns must-haves que você enxerga quanto esse perfil de PM que pode vir, então, de diferentes áreas, sabores e contextos?
Eu acho que eu tenho falado com bastante gente, assim, no LinkedIn, que tem pedido conselhos sobre como melhorar o seu currículo, como conseguir uma entrevista na área de produto, e eu sempre falo, acabo falando sempre as mesmas coisas, assim, que é muito, pelo menos é o perfil que acaba sendo o meu perfil e o perfil que eu observo, é um perfil de uma pessoa, exatamente o que eu tô comentando, assim, uma pessoa que é curiosa, uma pessoa que é analítica nesse sentido, assim, de eu ter curiosidade sobre o produto que eu estou construindo. O que é esse produto, para onde a gente vai, quem é o nosso cliente, tipo, o que ele faz, o que ele consome, onde ele mora, o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu acho que essa curiosidade, tipo, é o fundamental, assim. E eu acho que uma outra coisa, ainda dentro de relacionamento, que eu acho que é muito o centro, assim, da nossa área, é empatia, né? É o quanto a gente consegue lidar bem com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque a área de produto negocia o tempo inteiro com outras áreas, né? A gente é super demandado de outras áreas e a gente demanda para tantas outras. E a gente é uma área muito central, assim, nas empresas. Então, sem empatia, a gente não chega muito longe, né? Ou a gente até chega, mas com qual qualidade de relacionamento, né? Senão a gente acaba passando por cima de todo mundo para conseguir construir alguma coisa ou bater alguma meta, mas chega no fim do dia e o time está sem energia nenhuma e as nossas áreas parceiras estão totalmente desanimadas com a gente. Então, acho que independente do quanto você tenha de conhecimento técnico, do quanto você saiba programar, ou saiba sobre programação, ou saiba sobre design, ou saiba construir seus dashboards, assim, eu acho que esses dois pontos acabam prevalecendo no dia a dia.
Mas, Bel, sabe uma coisa que eu fiquei pensando muito? É essa história de repente, a nossa área ser uma especialidade da generalidade, sabe? Você falou sobre tanta coisa, você falou sobre comunicação, você falou sobre relacionamento, você falou sobre a dependência de outras áreas, né? No fim é isso, as nossas bordas se borram muito. A gente tem as técnicas, tem os livros, tem as coisas que estão pintando forte na área de produto já tem algum tempo, mas no final das contas são algumas variantes de várias coisas que existem em outras especialidades, né? Então pesquisa não é uma coisa dentro da área de produto, entender, dependendo do produto que você está, um pouco de finanças, não é uma coisa da área de produto, entender de gente, de liderança, não é uma coisa específica da área de produto, né? Então as nossas bordas estão borradas com um monte de outras especialidades, então de repente a gente é meio que isso, né? A especialidade dos generalistas.
Falando em cima ainda dessas generalidades, eu acho que se torna ainda mais relevante a questão do exemplo, a questão das pessoas e a questão da troca. Você destacaria algumas pessoas que fizeram parte da sua trajetória, assim, Isa, sobre que te ajudaram a chegar até aqui? E quem você enxerga hoje no mercado que você indica, falou, gente, dá uma olhada nessa galera que talvez elas tenham muito para falar. Tem muito para compartilhar.
Eu sempre fico pensando muito nesse tipo de pergunta, assim, quando alguém pergunta sobre alguém específico, né? Tipo, uma pessoa ou um conjunto de pessoas que se destacam, assim, porque eu acho que ao longo da nossa trajetória, meio que todo mundo com quem a gente cruza é relevante para onde a gente está hoje, né? É difícil e é quase chato com as pessoas que cruzam a nossa vida, a gente destacar umas mais do que outras, porque, principalmente no trabalho, assim, né, que a gente conversa com tanta gente e é ajudado por tanta gente e é mentorado indireta ou diretamente por tanta gente, eu acho que é difícil e é quase injusto a gente valorizar pessoas em detrimento de outras. Que, inclusive, é uma coisa que é super parte do nosso papel, assim, né? Que é saber equilibrar um pouco esses pratos, assim, né? É a gente saber olhar para esses relacionamentos que a gente tem com o mesmo interesse, assim, né? Não olhando para uns mais do que outros ou valorizando uns mais do que outros. Eu acho que, realmente, todo mundo que passou por mim me ajudou muito a estar onde eu estou hoje e a construir esse perfil que eu tenho no dia a dia do trabalho e fora dele. Eu acho que esse é um perfil que a gente não constrói sozinho e nem a quatro mãos, assim. Acho que a gente é uma formação bem mais coletiva do que a gente consegue perceber, assim.
Nossa, Bel, e nessa linha da coletividade, a gente investiu tanto tempo nos últimos minutos sobre pessoas, essas interações todas, e eu queria ouvir tua opinião. Então, qual é o lugar dos frameworks? Onde eles estão? Como a gente usa? E como é que a gente faz isso com essa coletividade toda?
Eu acho que, hoje em dia, a gente tem visto um boom, assim, de metodologias, né? O tempo inteiro aparece uma metodologia nova, um framework novo para a gente usar, ou algum adendo em alguma metodologia que já existe. E eu acho que isso é muito reflexo do fato da nossa área ainda estar em construção, né? Eu acho que a área de produto ela ainda não é 100% definida e não tem uma metodologia campeã, assim, entre aspas, né? Eu acho que a gente vive uma área que, mesmo tendo alguns bons anos aí no mercado, ainda é uma área nova, né, nos formatos que a gente assiste. E tendo pessoas de formações tão diferentes, eu acho que é meio natural que a gente tenha essa profusão, assim, de modos de fazer produto diferentes, né? Eu acho que isso é muito bonito, na verdade, apesar de ser uma grande confusão na prática, né, porque você não sabe muito bem qual você usa no seu dia, é bonito de ver, assim, tanta gente interessada em construir, tipo, essa área junto, né? Mas eu acho que, independente, assim, da metodologia que se use ou do framework que se use, ele é como uma planilha, assim, você pode colocar a informação que você quiser nela, né? Mas o que importa realmente é a mentalidade de quem está preenchendo esse framework ou essa metodologia, né? Então, não existe uma metodologia melhor do que a outra, porque no fim depende de quem está por trás do computador preenchendo ela, né? Então, é com qual cabeça que você está usando essa metodologia, né? É para só alcançar a sua meta, só bater ali o seu número e alcançar o seu bônus ou pegar a sua promoção, ou ver o desenvolvimento só da sua área ou só da sua empresa, ou você consegue olhar um pouco mais para fora disso, né?
Yeah. Até te acompanhando já de alguns meses para cá, a stalker de LinkedIn mesmo, eu vi que uma das discussões que você estava levantando é sobre uma recomendação de leitura que é tipo, a super clássica, que é o Inspired, né? Dentro desse contexto, dentro do Inspired, claro, eu queria saber o que você acha, o que você achou, e especificamente, na sua visão, o que ele ajuda a construir, ou o que ele estimula a construir, e se, na sua opinião, ele também confunde algumas coisas, sabe? O que ele ajuda a dar luz, o que ele torna mais turvo. se ele torna mais turvo, se ele ajuda a iluminar também, vamos.
Eu recebi esse livro de um colega meu aqui no iFood. Eu gostei bastante do livro, eu acho que ele fazia muito tempo que eu não lia um livro corporativo, assim. Tô mais acostumada com outras leituras, então eu tive muita resistência com livros corporativos por muito tempo. Então o Inspired foi o mais recente, assim, que eu li. Eu gosto bastante desse livro, eu acho que ele dá um panorama geral da área de produto muito grande. E eu acho que ele é um bom guia para quem está começando na área. Acho que isso é a minha opinião sobre esse livro. Assim, eu acho que ele é um belo livro introdutório para quem está começando a trabalhar na área de produto. Porque, enfim, ele conta um pouco sobre tudo mesmo, né? Sobre todas as interfaces que a gente tem no dia, sobre todas as etapas que um produto passa, quais são todos os, enfim, os pontos que a gente tem no nosso dia a dia, mas eu acho que ele pode sim confundir na medida em que a nossa área ela é um pouco confusa mesmo, né? Porque a gente lida com muita coisa, a gente olha para muitos processos e eu acho que a nossa rotina é realmente bastante agitada, assim, né? Acho que a gente... Eu acho que é difícil a gente absorver toda a rotina de alguém de produto com um único livro, especificamente porque o livro do Mari Kagan, ele é um livro quase técnico, assim, né? Ele não fala tanto sobre esse lado mais romântico, assim, da área de produto, né? Esse lado mais pessoas e relacionamentos. Ele é um livro sobre processos e metodologias, assim, né? E eu tenho uma única crítica sobre o livro, porque ele fala muito e ele bate muito na tecla de que as pessoas de produto, elas não têm vida, assim, de que você precisa trabalhar muito e não tem como você crescer na sua carreira sem deixar de lado seu filho, sem deixar de lado sua vida. E eu achei meio horroroso, assim. Fiquei, nossa, calma lá, anjo.
Então, nessa linha, eu não acredito que você não trabalhe 60, 70 horas por semana. Tô impressionado, como assim, não? Mas sobre o Inspired, além disso, não sei, será que ele não idealiza muitas coisas também? Para quem tá começando? Assim, existem tantas formas de fazer produto, será que... Mas é isso, como você falou, né? Não é só um livro. Mas tem essa preocupação, além de trabalhar 70 horas por semana, senão você não é uma boa pessoa de produto, será que não tem muita idealização do que é a única forma de fazer produto?
Ah, eu acho que cada um fala sempre a partir do que acredita, né? Do seu ponto de vista. Eu acho que acho que ele não foi diferente nesse ponto, assim. Eu acho que ele compartilhou um pouco da visão dele do que é fazer um bom produto. E é difícil realmente você conseguir fazer um livro tão holístico assim, né? De modo a abarcar tantos pontos de vista diferentes. Eu acho que ele foi coerente em sustentar a visão que ele tem. Mas eu desgosto um pouco dessa romantização da área mesmo, assim, de... Fica parecendo um pouco um livro que eu li uma vez sobre o David Ogilvy, que era sobre a filosofia da Ogilvy e tudo mais, e era um livro super romântico, e era super... uma romantização excessiva do trabalho, assim. E é claro que... Eu penso muito que... É claro que a gente gosta do nosso trabalho, né? É claro que a gente gosta do que a gente faz, mas... É só mais uma atividade dentre tantas outras que a gente tem. O trabalho não é o centro da nossa vida, né? E eu acho que muitas vezes quando a gente vai falar sobre alguma coisa que a gente gosta, ou que a gente é apaixonado, a gente acaba transmitindo um pouco essa sensação, assim, né? De aquela coisa ser o centro da nossa vida. E eu acho que o Mari Kagan, ele não foge a regra, assim. Eu acho que ele fala da área de produto como se aquilo fosse o centro da vida dele. Então... Tem uma dose de romantismo um pouco a mais, assim, pro meu gosto.
Boa. E olha, a gente tá, de novo, falando das pessoas, você falou muitas vezes sobre um ambiente competitivo, queria explorar isso um pouco. Na sua opinião, ainda mais com toda essa bagagem em filosofia, em ciências humanas que você tem, o que, que você acredita que seja a melhor forma, ou qual é a melhor forma para uma empresa ou para um time ser reconhecido do trabalho, sabe? Sem gerar ou tentar encontrar um bom equilíbrio entre a competição, para que a gente consiga chegar a algum resultado, e, ou a colaboração, ou comparando pessoas. Enfim, dado essa tua visão de ver as coisas, como é que você acha que a gente poderia trabalhar isso?
Poxa, eu acho que esse tema é um tema super complexo, assim, né? Porque, enfim, é muito difícil a gente falar sobre um reconhecimento que seja 110% justo numa sociedade que estimula a competição, né? E que estimula a comparação, né? A gente é estimulado a isso desde que a gente é pequeno, né? Então, querendo ou não, essa cultura, ela se introjeta na nossa cabeça e parece que não é tão simples a gente sair desse círculo vicioso, assim, né? De olhar para o lado e ver se... por que o PM aqui do meu lado está fazendo, que ele está mandando melhor do que eu, ou, enfim. Eu acho que uma coisa que eu tenho gostado bastante, assim, fazendo um pequeno jabá do iFood, mas é o exemplo que eu tenho agora, mas eu tenho gostado bastante de como o iFood trata desenvolvimento, porque ele tem aquela coisa que é básica, mas que muitas das empresas pelas quais eu passei não têm, que é um plano de desenvolvimento individual. Acho que o iFood tem uma certa mistura assim, de coisas que dão certo, pelo menos até o tanto que eu vivi dentro dele. Assim, né? Acho que a gente tem uma cultura muito forte e um plano de desenvolvimento individual que leva essa cultura em consideração também. E chega no fim do dia, quando a gente vai fazer uma avaliação de desempenho, é o seu desempenho que está sendo colocado em jogo. Né? Eu li um livro bem legal, que chama Empatia Assertiva, ainda estou lendo ele, na verdade, que fala bastante sobre como um dos desafios assim, da liderança é se importar pessoalmente com as pessoas, se importar pessoalmente com a sua equipe. E eu acho que quando a gente está falando em reconhecimento, em desenvolvimento, a gente precisa fazer isso. A gente precisa entender quem é a nossa equipe, né? Mas quem é a nossa equipe não... quem é o que faz, se faz bem, se não faz, se dá bem com as outras áreas, se não faz, mas é o que quer, né? O que essa pessoa quer da carreira dela. Muitas vezes esse assunto é super abstrato também, então como é que a gente pode ajudar tipo, alguém a traçar esse objetivo e o que essa pessoa está sentindo e como é que essa pessoa está ao longo da semana e ao longo de um ciclo que vai dar a ela uma avaliação X, sabe? Eu acho que no dia a dia do trabalho, a gente acaba tratando as pessoas como objetos à nossa disposição e não como pessoas mesmo. Acho que a gente leva muito essa filosofia de que a empresa tem recursos e não pessoas, né? Por isso que a área de RH é de recursos humanos, e esse nome é um pouco estranho, né? Mas as empresas têm super mudado agora, né? Chamado de área de gente, área de pessoas, que tem um pouco mais de humanização, assim, mas eu acho que nos nossos próprios dias a gente ainda trata as pessoas mais como recursos do que como pessoas mesmo. E aí, fazendo isso, a gente tá cada um olhando pro seu próprio rabo, né? Olhando pro seu próprio interesse. E nesse sentido fica difícil a gente olhar para o desenvolvimento das pessoas ao nosso redor. Eu lembrei desse caso que aconteceu assim, ontem, né? Que a nossa estagiária lá do time, ela tinha ficado alguns dias fora, né? Porque ela estava meio doente. E ontem ela me perguntou se ela podia voltar, porque ela tem um atestado, enfim, até amanhã. E eu pensei, o meu primeiro impulso foi falar, não, imagina, né? Descansa. Fica tranquila e tudo mais. Mas aí eu fiquei pensando que, na verdade, o meu descanso era super impessoal. Tipo, eu tava zero... Na hora em que eu pensei em falar descanso, eu tava zero me importando de verdade com ela. Eu ia falar um conselho genérico que é não, vai descansar porque pessoas doentes descansam. E aí eu lembrei que da semana passada eu tava com uma super dor de cabeça, super chata. E focar no trabalho me ajudou muito a me distrair desse pensamento de caramba, eu tô com uma dor de cabeça, que coisa chata, preciso me livrar dessa sensação. E fazer alguma coisa me ajudou muito a sair. E eu pensei, cara, eu não posso só falar para a menina descansar, porque eu não sei se é isso que ela realmente precisa, né? Eu não sei se é essa coisa mais empática que eu posso fazer por ela. E eu contei o meu caso e falei, ó, Eu não sei se é assim para você, mas eu estava super ansiosa com a minha dor de cabeça e trabalhar me ajudou. Se for o seu caso, tenta, sabe? Começa a trabalhar e vê se você fica bem. Se você ficar bem e se distrair, então tudo bem, então continua. Senão você simplesmente para. Mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, como a gente precisa começar a olhar as pessoas que estão ao nosso redor, assim, no trabalho, com uma empatia um pouco mais verdadeira, assim, não só como recursos que estão à nossa disposição para fazer as coisas acontecerem e a gente bater as nossas metas, sabe?
Bel, me lembra muito de uma frase nerd que eu já falei aqui algumas vezes, que é aquela história do se faz sentir, faz sentido, né? E se fez sentido para você, só talvez faça sentido para as outras pessoas ou não, tudo bem. E segue. Mas te escutando parece muito fácil. Eu tô recebendo essa calma, sabe? Quando eu te acompanho nas mídias sociais, assim, você sempre compartilha essa busca pela leveza. Eu, uma pessoa agitada, ansiosa, e vou parar por aqui porque a minha sessão não é agora, é depois, é depois aqui. Como que você encontra esse equilíbrio, digamos assim, entre pessoas, avaliações, metas, eu brinco até, né, que entre foguetes e naves, acelerando, que é apenas o começo, como que você consegue, ou como que você apontaria, ou o que faz sentido para você, o que faz sentir para você essa vida leve?
Eu acho que a gente acaba separando e segmentando muito os pensamentos que a gente tem ao longo do dia, assim, né? E na verdade, tudo que a nossa mente faz é pensar o tempo todo. E a gente olha para as coisas ao nosso redor e a gente emite um pensamento sobre elas, né? A gente faz um julgamento sobre absolutamente tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E a gente usa muito do nosso passado para fazer isso acontecer, né? A gente sempre julga a partir do que a gente já viveu, ou daquilo que a gente conhece, ou daquilo que a gente acredita, né? E eu acho que toda vez que a gente se depara com alguma situação que deixa a gente ansioso, ou estressado, ou com medo, ou com pressão, enfim, a gente acaba fazendo esse julgamento, mas meio que terceirizando, assim, né? Tipo, puta, a gente tenta encontrar um culpado para essa coisa que a gente está sentindo, né? Então, se eu tô com medo de alguma coisa, com certeza a culpa é da pessoa ou da situação que fez esse medo surgir, né? E eu acho que essa mania de terceirização, ela acaba sendo muito ruim pra gente, porque o tempo inteiro a gente pode fazer isso, né? O tempo inteiro a gente pode ficar terceirizando as coisas que a gente pensa, que a gente julga e que a gente sente. Mas no fim do dia, quem escolhe sentir e pensar as coisas e interpretar elas somos nós mesmos, né? Então, eu acho que ao longo do dia, assim, o que mais me ajuda a manter a calma e, enfim, a buscar esse estado mais calmo é respirar e fazer uma escolha diferente. E saber que eu tenho o poder de fazer uma escolha diferente sempre que eu quiser, porque a escolha depende de mim. Se eu quiser interpretar uma cena de uma outra maneira mais leve, eu posso. Só tem eu mesma me impedindo, assim, né? E é claro que nem sempre é fácil, e às vezes a gente está tão dominado por alguma sensação de medo ou de ansiedade que pode parecer loucura a gente escolher sentir alguma outra coisa, mas é por isso que a gente tem hábitos, né? E eu acho que esse é só mais um hábito que a gente pode escolher desenvolver ou não, e que eu escolhi desenvolver porque me faz muito bem. Mas eu acho que a gente olha muito pouco para os nossos próprios pensamentos. E é uma ferramenta muito poderosa para a gente se manter calmo diante das turbulências do nosso dia a dia de produto.
Oh, eu tô adorando.
Eu até desmarquei aqui. Até desmarquei, gente, já. Minha terapia, porque depois dessa tem muita coisa para pensar. Espera primeiro.
O Alex, com certeza o Alex tá gostando desse papo. Você que está ouvindo esse episódio não consegue ver, Mas pelos cortes que a gente vai disponibilizar aí nas nossas redes, claramente o Alex está gostando desse papo. Por quê? Porque ele gosta de papos que fazem ele pensar. Se é que vocês me entendem. Com certeza ele já bolou várias coisas ali naquela cabeça quase careca dele, de filósofo russo de produtos. Quer ver? Alex, vai lá, fala com a Isa agora.
Cara, tem algumas coisas passando pela cabeça, de fato. Primeiro que, assim, eu acho excelente a Bel estar aqui, porque ela desconstrói essa figura do filósofo russo de produtos, né? E me coloca no meu devido lugar, apenas como reles mortal que criou uma personagem. Mas acho que tem tanta coisa boa. O que eu ia comentar é que eu estou muito feliz porque, por uma coincidência, o Short tem me convidado para ser co-host dos episódios, sempre de pessoas. Recentemente foi o Iberê, agora é a Bel, de pessoas que trazem uma paz tão boa e que eu acho que é um paradoxo tão positivo para o que a gente vive na área de produtos, nessa história da competição, da nossa conectividade com o negócio, da gente fazer as coisas acontecerem e fazer o produto certo e tal, aquela pressão, aquela glamorização. E a gente veio para esse episódio e, embora você possa estar ouvindo qualquer momento do seu dia, de manhã, à tarde, à noite, a gente está gravando de manhã. O sol está lá fora, eu estou com um astral maravilhoso, a Bel me deixou em paz. Eu acho que ela é a verdadeira filósofa de produtos. E tem uma coisa também: quando a gente fala muito, a gente pensa pouco. Então, às vezes, é bom a gente ficar quieto mesmo. É por isso que você deve ter feito esse comentário, Jorge, porque eu estou quieto aqui só ouvindo e pensando sobre tudo isso. Tem sido incrível. Agora, beleza, feita toda essa
O
fala.
Alex, não, mas o Alex, só você falou que ela te deixou em paz. Aí eu vou fazer um parênteses, que eu não me seguro com as gracinhas, né? A Isa ou a Bel seria a Monja Coen de produtos ou não?
Cara, achei maravilhoso. Achei maravilhoso.
Traz paz,
Eu
entende?
acho que ela devia fazer, quando essa pandemia passar, Bel, se eu puder entrar nesse mérito, acho que eu iria no meetup seu, na Livraria Cultura, em que você fica no centro do palco, falando, sem uma pauta estruturada. Eu iria no meetup desse para te encontrar, para encontrar com as pessoas, porque realmente é muito bom, de verdade, eu gosto disso, porque. E, cara, é tão bom quando alguém discorda da gente, porque eu tenho visões um pouco diferentes do Inspired, sabe? Mas ela me deu um ponto de vista tão interessante e que me faz refletir sobre outras coisas, assim. E eu acho que isso é legal, sabe? Essa discussão que a gente precisa ter na área, assim. As pessoas dialogando com pontos de vista diferentes, a gente debatendo sobre as coisas, a gente sai daqui melhor, sabe? Do que a forma como a gente entrou. Então, eu adorei. E se eu puder fazer uma, já que a gente está nesse momento filosofal, prolixo pra caramba, falando um monte de coisas, Bel, como que a gente então usa a filosofia para fazer produto? O que que a filosofia nos ensina?
Pois a pergunta
Eita, é
é
agora.
complicada,
É agora. Vamos atingir o
Ó, para quem
objetivo
não
do
tá
episódio, hein?
vendo, para quem não tá vendo, a gente até se ajeitou na cadeira aqui.
Muito bom. Cara, eu acho que independente de uma linha assim filosófica que a gente siga, eu acho que a filosofia ela fala muito sobre a observação, né? A filosofia ela nasce de um observar assim das coisas ao nosso redor, né? E eu acho que isso é tudo o que a gente não faz no nosso dia a dia, né? A gente é muito ligado no automático, assim. Eu acordo de manhã, eu vejo o que eu preciso fazer, eu faço e vou e sigo. E quando eu paro de trabalhar, eu fico no celular ou encontro alguma outra atividade. E eu só paro realmente quando eu vou dormir, né? E a filosofia ela tem um pouco desse convite de observar todas essas coisas que a gente faz automaticamente e de observar apenas assim, né? Com o máximo de silêncio assim que a gente conseguir na mente é observar as coisas ao nosso redor e olhar e só olhar. E eu acho que quando a gente se permite ficar em silêncio um pouco e observar as coisas que estão acontecendo em torno da gente, muita coisa surge, assim. Eu acho que a gente tem muitas surpresas quando a gente fica em silêncio, porque um mundo novo aparece na nossa frente, que a gente não estava dando tanta atenção. E eu acho que, nesse sentido, a gente pode se permitir ficar em silêncio mais vezes enquanto a gente está trabalhando mesmo. Que é, ao invés de, quando a gente recebe uma demanda, a gente ouvir para querer responder, a gente tente ouvir para entender, assim, né? Para compreender. Eu gosto bastante dessa frase. Toda vez que eu vejo ela, eu falo, nossa, é verdade, assim, né? A gente ouve muito já querendo responder. Mas a gente precisa se permitir ficar mais em silêncio e observar mais. Porque daí as respostas surgem, né? E daí novas ideias surgem e relações diferentes vão surgindo também, né? E a gente consegue ver as coisas de uma ótica diferente.
Ah, gente, depois dessa, então só fechando por aqui, então só caminhando aí para os nossos minutinhos finais, só destacando, Bel, alguns pontos que você comentou, que o Chiod e o nosso Vônica e Tadashi, todos aí do Guru, estamos todos anotando aqui sobre observar mais e julgar menos. Mesmo nessa vida que a gente tá, tipo, nessa pressão, assim, eu gosto muito daquela frase de lá, tipo, naquela interpretação que a vida é uma troca entre amor e fúria, sabe? Tenta dar uma acalmada nessa história de cores, amores e fúrias e tenta se permitir a observar, a julgar menos. A gente tem falado muito sobre isso, né? Principalmente nessa vida remota que a gente fala, que é o estar presente. Aonde você está presente de verdade? Ah, não, mas eu estou na reunião. Está mesmo. Você está naquela discussão? Você que está escutando a gente agora, o que você está fazendo? Quantas coisas que você está fazendo efetivamente ao mesmo tempo? E se você está presente em cada uma dessas coisas que você está fazendo? Então, se permita a estar presente, se permita ficar em silêncio. E quando a gente fala para educação, sobre educação para adulto, a gente fala sobre trabalhar o silêncio, né, Bel? Que o silêncio você precisa usar ao seu favor no sentido de tudo bem, a gente não precisa estar falando sempre, a gente não precisa estar achando coisas ou sendo pressionado a saber de coisas. E quando você observa, fica presente e se permite o silêncio, novas conexões são feitas. Isso, para mim, foi o que mais ficou nesse seu último papo, assim, sabe? Somente permitindo esse silêncio, esse vazio, que novas conexões são criadas e novas reflexões são construídas. Obrigado.
Oh, falou bonito, hein, o Cássio? O menino Cássio falou bonito.
Ah, a Bela passou por tanta coisa, cara. Eu tô revendo anotações, assim, pra gente explorar um pouco. Mas aí, ela respondeu tantas coisas em algumas frases, então, tipo, como que as pessoas podem trabalhar tendo metas agressivas? Aí ela vem e dá essa patada na cara sobre ficar em silêncio, sabe? A gente falou sobre como que ela regula a pressão e ela comentou um pouco sobre isso. A gente falou sobre as pessoas. Cara, se eu pudesse fazer uma última pergunta, ela seria bem aberta. E ela seria, Bel, o que a gente pode fazer como comunidade para que a gente evolua coletivamente na área de produtos?
Eu acho que a gente pode estar mais junto. Eu acho que a gente pode buscar um relacionamento mais verdadeiro com as pessoas da nossa comunidade mesmo. Eu acho que a gente pode, no nosso dia a dia, fazer um trabalho individual de parar de se ver tão indivíduo, assim, né? Tão isolado do resto do mundo, né? Tão isolado do resto de uma área, de uma profissão. A gente não é, sei lá, eu não sou a única PM que existe, né? A gente faz parte de uma comunidade de vários PMs, né, de várias pessoas que trabalham com produto, e nem sempre a gente tem no nosso dia a dia essa consciência real, assim, né? Acho que agora, durante a pandemia, a gente tem visto bastante esse tema, assim, né, sobre como é que a gente pode realmente olhar para o que é um real senso de coletivo, assim, né? Porque a gente fala, ah, tá bom, então não vou sair de casa e tudo mais, mas até que ponto isso é realmente empatia, né? Até que ponto isso é realmente um senso de coletivo? Até que ponto a gente está realmente considerando essas outras pessoas na nossa vida, né? A gente não dá tanto crédito, assim, para esse tipo de reflexão. E acho que se a gente quer fazer alguma coisa para que as pessoas que trabalham com a gente fiquem melhores, estejam mais em paz, a gente precisa primeiro considerar elas de verdade na nossa vida, né? E não considerar elas como mais um contato no LinkedIn ou mais uma pessoa, uma carinha aqui no Zoom. Acho que essa abertura sincera, tipo, e genuína, assim, para incluir as pessoas dentro da nossa vida seria um primeiro passo.
É com essa mensagem de amor, de esperança, de paz para o seu coração, você que está ouvindo esse episódio, da Monja Coy de Produtos, olha aí, quero todo mundo chamando ela agora assim, alô iFood, cupom Monja Coy, é isso. A gente encerra esse episódio, eu espero que você que deu play nesse episódio possa ter sentido um pouquinho dessa paz, dessa reflexão que a Isa ou Bel, cada um chama ela do que quiser. Eu chamo de Isa. Daí que a Isa trouxe aqui, como o Alex falou, é gostoso ouvir ela falar, transmite uma paz, uma tranquilidade e uma linha de raciocínio bem clara, né? Lógico. Não é à toa que ela é PhD em filosofia, por favor, respeite. Então, você que chegou até aqui, muito obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, Cássio, por vocês terem aceitado falar com a Isa e comigo. Isa, muito, mas muito obrigado por você ter aceitado bater esse papo e por você ser a Isabel Lopes. Muito obrigado.
Obrigada a vocês.
E ela é tímida e modesta, além disso tudo. Então, muito obrigado. Então, não esqueça, Alex e Vônica, Cássio Esposa Fave, vai lá, segue ele, se conecta no LinkedIn, Instagram, vai lá. Tem o nosso clube do Project Gurus, o link está na descrição, clica. Se você quer conteúdos exclusivos, lives, mentorias, tem muita coisa lá que o Alex tá desenvolvendo. Ele é o cara. E, claro, siga a Isa no LinkedIn, pelo amor de Deus. Por favor, no meio dessa pandemia, no meio do caos. Eu tô chorando aqui. Sigam ela, por favor, no LinkedIn, se conecte. Porque ela vai ser uma pílula de tranquilidade e paz no seu dia. Muito obrigado. Tchau. Fui.